Eu tenho uma carga de uma palavra do Senhor, né, acerca da experiência que temos vivido ultimamente, a visitação do Senhor, né? O Senhor tem nos visitado, nos abençoado. Ainda que o Senhor habite conosco, é necessário Ele se mover de quando em quando para nos despertar. Agora, uma coisa é importante que nós tenhamos no nosso coração, e essa palavra que eu posso dizer aos irmãos é a percepção de quando Deus está se movendo. É um desastre quando não se percebe quando Deus está se movendo. É um desastre para a pessoa não buscar o mover de Deus. Então, se você realmente serve o Senhor e quer seguir o rumo na vontade do Senhor, primeira coisa, você precisa estar olhando para o Senhor. Segundo, você precisa estar desejando andar na vontade do Senhor. Terceiro, você precisa estar andando com a igreja do Senhor na tua localidade. São coisas importantes para o mover de Deus, para você experimentar realmente a manifestação de Deus e da sua vontade na sua vida. Preservar a unidade com esse corpo local é um fator determinante nesses últimos dias para a tua vida. Sempre foi desde o início da igreja e o será até o fim, quando o Senhor retornar. É muito importante nós sabermos disso. A Bíblia diz que o Senhor veio para o que era seu, veio para o seu povo, um povo que Ele amou, e os seus não o receberam. O Senhor foi enviado diretamente a esse povo. Mas qual foi o desastre? O maior desastre desse povo foi o que nós vemos em Lucas capítulo 21. A falta de perceber como estamos e o que necessitamos é uma desgraça se nós não tivermos tal percepção. O Senhor Jesus disse certa vez para uma classe de pessoas. Eles perguntaram: o Senhor também disse que nós somos cegos? E o Senhor falou: se vocês fossem cegos, não teriais pecado. Mas porque dizeis, vemos, o vosso pecado permanece. Está lá em João, capítulo 9, bem no final do capítulo. Não precisa abrir. Eu vou ler para ter certeza que não errei nenhuma palavra. Aqueles dos fariseus que estavam com ele, ouvindo isso, disseram-lhe, dois pontos: também nós somos cegos? Também nós que somos fariseus, consagrados? A palavra fariseu quer dizer consagrado? Ah, eu sou consagrado, então eu não sou cego. Como podes me chamar de cego, sendo eu consagrado? Eu sou um religioso perfeito, consagrado. Paulo disse: eu fui fariseu de fariseu, conforme a lei irrepreensível daqueles da minha idade, mas eu era cego. Ao meio-dia vi, ao meio-dia no caminho de Damasco eu vi, agora vi. Glória a Deus! Ao meio-dia vi uma luz que excedia o resplendor do sol. E era fariseu. era hebreu de hebreus, fariseu, enfim, irrepreensível, mas é cego. Graças a Deus que o cego pode ver, mas aquele que pensa que não é cego nunca poderá ver. Nós precisamos da graça do Senhor, para que Ele nos abra mais, alargue mais a nossa visão. Nunca vamos sentar e pensar, já vimos tudo. Já somos cegos a partir deste pensamento. Então, os fariseus disseram ao Senhor, na verdade, não foi uma pergunta, foi como que uma... Não posso explicar essa colocação deles, mas talvez uma reprovação ao que o Senhor estava falando. Né? Disse-lhes Jesus, se fosseis cegos, vírgula, não teríeis pecado. Mas como agora dizeis, dois pontos, vemos, por isso o vosso pecado permanece. Para o Senhor remover o pecado, é necessário que nós tenhamos consciência do nosso pecado. Que nós reconheçamos o nosso estado. Há pessoas que nunca se reconhecem como erradas. Não poderão receber a visitação do Senhor. É o que ocorreu em Lucas 21. Aliás, 21, não, 19, né? Lucas 19. Aqui é uma ocasião muito especial. O Senhor Jesus, como nós vemos no verso 28, diz ali, e dito isto, ia caminhando adiante, subindo para Jerusalém. Aí, ele manda buscar um jumentinho, monta e entra em Jerusalém. E no final, verso 41 diz, e quando iam chegando, vendo a cidade de Jerusalém, claro, chorou sobre ela, dizendo, ah, se tu conhecesses também, ao menos neste teu dia, veja, se tu conhecesses também, é necessário conhecer o propósito de Deus conosco. É necessário conhecer a vontade de Deus conosco. E ele diz, ao menos neste teu dia. Que dia? Aquele dia era o dia deles, o dia da visitação do Senhor. O dia da vinda do Senhor para eles. É necessário nós conhecermos também, irmãos, quão próximo é a vinda do Senhor para nós. Por tudo que o Senhor tem nos falado, por tudo que o Senhor tem concretizado já, nós precisamos saber do dia, do nosso dia, de sermos glorificados, transformado de glória em glória. Hoje é um dia de transformação, de glória em glória, na mesma imagem do Senhor, até que se culmine com aquele dia de abrir e fechar de olhos, quando o Senhor, mais veloz do que o relâmpago, transformará nosso corpo conforme o seu corpo glorioso. mas precisamos ir sendo transformados. Daqui a 5 minutos, você não pode ser o mesmo. Você terá que ter sido transformados. Se esta mensagem durar 20 minutos, daqui a 20 minutos você não poderá ser o mesmo. Então, ao menos neste teu dia, o que a tua paz pertence, mas agora isto está encoberto aos teus olhos. O que faz Deus encobrir de nós alguma coisa? O que faz Deus encobrir aos nossos olhos o seu propósito é a dureza do nosso coração. Aqueles fariseus, pela dureza do coração, disseram ao Senhor: tu falas que nós também somos cegos? Escuta, o Criador dos nossos olhos, o Criador do nosso espírito, alma e corpo, não conhecerá o nosso estado espiritual? Aquele que sonda os rins e o coração, aquele que é onisciente, onipresente, aquele que criou o universo e todas as coisas, será que não sabia que eles eram cegos? O Senhor precisava ser contestado? Tu falas para nós também isso aí? O que faz com que nós deixemos de receber o esclarecimento de Deus, a revelação de Deus, é a dureza do nosso coração. O Senhor disse que falava por parábolas para que eles, ouvindo, não ouvissem, isto quer dizer, não entendessem, e vendo, também não compreendessem e não enxergassem. Porque o enxergar vem pela conversão e a cura do nosso coração, para que eles não se convertam e eu os cure. Irmãos, mas o Senhor falou, porque eles ouviram de mau grado, ouviram com o coração duro, endurecido. E o Senhor havia dito muitas vezes, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. A forma de nós ouvirmos o Senhor é com um coração tenro e macio, para que a visitação do Senhor penetre como bênção nos nossos ossos, no nosso corpo. Não como aquela maldição que veio sobre Judas, que penetrou como óleo dentro dos seus ossos, porque ele amou a maldição e não amou a bênção. Graças a Deus, você ama a bênção. Qual é a bênção que nós amamos? Para Judas, a bênção era o próprio Senhor, que ainda o havia escolhido para ser ministério junto com ele. Para nós é a mesma coisa, Cristo foi enviado a nós, Ele é a nossa bênção. Ele é a nossa bênção. Nós amamos a bênção. Nós amamos a nossa bênção. Assim como a bênção de Abraão era Isaac, a nossa bênção é o Senhor Jesus Cristo, semelhante ao Isaac. Graças a Deus, ame a bênção. Ame essa bênção. De todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, a maior bênção é Cristo Jesus mesmo. Aleluia. Aleluia. Essa é a maior bênção. Otmani, falando do plano de Deus e os vencedores, ele disse, a maior bênção na Nova Jerusalém, sabe o que é? É Deus mesmo. Está escrito lá. E Deus mesmo estará com eles e será o seu Deus. Aleluia por essa bênção. Certa vez Abraão saiu, andou por muitos lugares, E ele voltou rico em gado, em riquezas e tudo mais. Voltou cheio de bens. Mas, mesmo sem a presença de Deus, nós podemos ser abençoados. Com riquezas, com bens, com gado, com muitas coisas. Mas uma palavra só Abraão ouviu. Agora anda na minha presença e sê perfeito. A presença do Senhor é a maior bênção da nossa vida. O rico se engana porque ele, pensando que Deus está com ele porque é rico, se engana a si mesmo e abandona o Senhor. Salomão já havia pedido ao Senhor uma coisa. Vamos ver se achamos em Provérbios. Preste atenção para você não perder a visitação do Senhor. Provérbios 30, verso 8, aliás, 7. Duas coisas te pedi, não mas negue antes que morra. Afasta de mim a vaidade e a palavra mentirosa. Olha, ele pediu, afasta de mim a vaidade. O que é a vaidade? Vaidade tudo, é tudo aquilo que não é eterno. Isto é vaidade. Tudo que não é eterno é vaidade. Esta é a realidade dessa palavra. Tudo que não é eterno é vaidade. E a palavra mentirosa, não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Mantém-me do pão da minha porção acostumada, para que porventura de farto te não negue e diga, quem é o Senhor? Viu? Ou que empobrecendo não venha a furtar e lance mão do nome de Deus. Que tremendo! Como a sabedoria da palavra de Deus é tremenda para nós. Quem imaginaria que uma pessoa que busca riquezas deste mundo é um tolo? Mas um grande pregador de renome disse que burro e tolo é quem não pede riquezas materiais para Deus. Irmãos, prestem atenção no que vocês estão ouvindo. Se você não estiver ouvindo a verdade do Evangelho, para de ouvir. Leia a tua Bíblia e discerna e entenda a vontade do Senhor para a tua vida. Enriqueça em boas obras. Enriqueça da presença de Deus. O Senhor falou que aquele um ajuntou, fez um maior celeiro do que os de antes e guardou lá toda a sua riqueza. E disse, minha alma goza porque tem riquezas para muitos anos. Folga, goza, fique tranquila. O Senhor disse, louco, se te pedirem a tua alma hoje, para quem será? E no final dessa palavra ele disse, assim é aquele que não é rico para com Deus. Qual é a nossa riqueza? A nossa riqueza é Deus mesmo. Quem tem Cristo tem tudo. Quem tem tudo sem Cristo não tem nada. Cristo é nosso prazer, nosso atrativo. Então, irmãos, Cristo veio a Israel, Cristo veio a eles, Cristo visitou eles. E o perigo, a desgraça, está em que eles não perceberam. Eles deixaram Cristo passar. Se é uma coisa que nós não devemos deixar passar, é o tempo da visitação de Deus. Por que que entre um acampamento e outro, você chega de um para o outro já frio, vazio, sem nada, sem ter crescido, e quer de novo respirar um pouco? Porque você deixou aquela visitação anterior passar. Você não tomou uma atitude séria de abraçar aquela visitação. E não percebeu que Deus queria falar com você. Muitos desastres vêm na nossa vida porque nós estamos no lugar errado, na hora errada, e não estamos diante de Deus, ouvindo a voz de Deus. Porque dias, leia lá Lucas 19, 43 e 44 agora. Eu quero sacudir as vossas consciências para que vocês hoje abracem o Senhor e não deixem fugir a visitação do Senhor. Aproveite e fala: Senhor, eu quero realmente ser mudado completamente. Eu quero realmente andar na tua presença e que a tua presença esteja em mim. Nós precisamos abraçar o que recebemos. Porque o que recebemos é para revelar mais Cristo em nós, que é a nossa esperança da glória. Aleluia. Porque dias virão sobre ti em que os teus inimigos te cercarão de trincheiras e te sitiarão e te estreitarão de todas as bandas. Veja, irmãos, cercar é uma coisa. Enquanto estamos cercados, ainda não está tão apertado o negócio. O problema é quando os inimigos vêm sobre, sinal de governo, domínio. Cercarão de trincheiras, te sitiarão, estreitarão de todas as bandas. Aí a coisa fica escassa. A coisa vai piorando. A situação vai se estreitando, vai apertando. É tempo de aproveitarmos essa graça que o Senhor tem dispensado a nós. Se o irmão falou aqui pelo Senhor, preserve, se esforce por preservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz, faça uma coisa: não olhe para a igreja com olhos de crítica, mas a receba, porque ela é recebida do Senhor. E o Senhor se agrada dela. Ele não permitirá que ninguém levante o seu dedo e a acuse, porque ninguém nessa face da terra tem essa ousadia, porque não foi tal, fulano de tal, que morreu por este povo. Quem morreu foi o Senhor Jesus Cristo, portanto Ele é o dono e Senhor da sua igreja, Ele é o marido e Ele é um marido ciumento. Ele tem ciúme. A palavra diz que o Espírito que em nós habita tem ciúmes de nós. Se é um marido que ama e que ama com um ciúme devorador, é o Senhor Jesus Cristo. Olha só, estreitarão e te derribarão a ti, aos teus filhos, que dentro de ti estiverem, e não deixarão em ti pedra sobre pedra, pois que não conheceste o tempo da tua visitação. Irmãos, a importância que o Senhor Jesus está dando aqui é que a gente conheça o dia que nós estamos vivendo, que é o nosso dia, o dia hoje. E nesse dia hoje, nós tenhamos uma vida atenta para o Senhor, uma vida rendida para o Senhor, que nós abracemos o Senhor e conheçamos o tempo da visitação do Senhor na nossa vida. É muito importante, irmãos, você buscar essa percepção, conhecer o tempo da visitação do Senhor. Conheça por que razão o Senhor está falando com você. Conheça isso. Pergunte, Senhor, para que estar falando comigo? O que queres de mim? Eu não estou conhecendo perfeitamente para que o Senhor está falando. Mas eu quero conhecer, Senhor, para que não passe de mim a tua visitação. De tudo que você ouviu nesses últimos dias, faça uma coisa. Sente de novo, ouça de novo, para você conhecer para que foram dirigidas aquelas palavras a nós. É tempo de dependência exclusiva do Senhor. Eu quero mostrar para os irmãos que o nosso coração nos engana. Parece que nós percebemos, mas não percebemos. Jeremias 17. Temos que ter cuidado muito com o nosso coração, pô-lo diante do Senhor. Eu vou ler do verso 5 até o 10. Assim diz o Senhor, maldito o homem que confia no homem. Irmão, aqui não é, o Senhor não está reprovando a confiança num outro homem, ainda que não devamos depositar nossa confiança em outro homem. Mas aqui este homem é você mesmo. Maldito o homem que confia em si mesmo. No homem em si próprio. É uma maldição nós confiarmos em nós mesmos, é uma maldição nós confiarmos na nossa própria santidade, é uma maldição nós confiarmos na nossa própria sabedoria, é uma maldição nós olharmos para nós mesmos, porque se olhamos para nós mesmos, só vemos quão miserável nós somos, mas a nossa confiança tem que estar no Senhor. Porque aqui diz, maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor. Há irmãos que quando enfrentam situações, pensam que vão resolver sozinhos. É maldição, irmão. Nós precisamos do Senhor e precisamos do corpo de Cristo para lutar juntos. Porque será como a tamargueira no deserto e não sentirá quando vem o bem. Os sentimentos dele serão invertidos. Quando deve sentir que o bem está chegando, ele sente o inverso. Não sente que o bem está chegando, porque ele confia em si mesmo. Mas se ele confia no Senhor, o Senhor vai trazer a percepção correta. Ah, eu estou visitando você, meu servo. Sou eu que estou vindo. Porque você não confia em você mesmo. Eu vejo a tua fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. A minha graça é suficiente, a minha graça te basta. Graças ao Senhor, devemos nos render ao Senhor. Se você lê 2 Coríntios, é o livro da graça. Leia. Até para contribuir, a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, contribuir é uma excelente graça. Que maravilha! Há muitos irmãos que se privam desta excelente graça de contribuir. E não conseguem ver na sua Bíblia que é uma excelente graça contribuir na obra do Senhor com recursos financeiros. Excelente graça. Os irmãos leiam 2 Coríntios. Quando você passa em provas, passa em lutas e grandes batalhas, o que vai te ser necessário para passar é a graça do Senhor. Paulo era esbofeteado de todo lado, na esquerda, na direita, açoites nos lombos, em toda parte. Diz que a sua carne não tinha repouso, era como se virasse um bife. De um lado, batia-se, você já viu a cozinheira batendo o bife? Para amaciar o bife, ela bate de um lado, vira do outro, bate do outro, e depois ela põe no azeite quente, para que possa ser um bom alimento. Então Paulo diz, a minha carne não teve repouso. Bate de um lado, bate de outro. Temores por dentro, combates por fora. Por fora uma guerra, por dentro temores. Pensa que o homem de Deus não tem temores? Enquanto estiver nessa carcaça aqui, tem temores. Medos, né? Receios. Ele não é escravo do medo, mas ele tem temores. Tem duas coisas dentro dele, o temor de Deus e tem os temores naturais de homem. E o que é necessário para isso? A graça de Deus. A graça para a gente enfrentar tudo isso aí. Essa consolação que o Arnoldo falou que nós precisamos é que alguém venha e nos comunique graça. Nos dá um abraço e a graça de Deus que é vida manifestada, passe para nós e nós nos sentimos um pouco aliviados da carga que estamos carregando. Glória ao Senhor, porque o Senhor levou todas as nossas cargas e Ele deixou um pouco, levai as cargas uns dos outros, Ele deixou uma que não é tão pesada, que dá para um outro irmão junto carregar. Mas se fôssemos tomar a carga toda do Senhor Jesus Cristo, nenhum de nós suportaria, nem todos os homens desse mundo suportariam. Não sentirá quando vem o bem, mas antes morará nos lugares secos do deserto, na terra salgada e inabitável. O que ouvimos na palavra do Senhor? Se o grão de trigo, caindo na terra, não morrer, fica ele só nessa terra salgada e inabitável. Fica sozinho. Quando confiamos em nós mesmos e não morremos, ficamos inteiro. Sim, ficamos inteiro, mas sozinho, sem Deus, sem os irmãos, sem ninguém. Ficamos só. Agora, o verso 7... Eu penso que é você. Tenho fé que é você. Paulo disse para os coríntios, com toda a confusão de coríntios, ele disse, a minha esperança acerca de vós é firme. Então, eu quero imitar isso do apóstolo Paulo. A minha esperança acerca de vós é firme. Aleluia. E eu penso que você é esse aqui do verso 7. Bendito o varão, ou a varoa também, que confia no Senhor e cuja esperança é. Hã? É. O Senhor. Porque será como a árvore plantada junto às águas. Olha, é uma pessoa sempre refrigerada, sempre com a graça do Senhor, refrigerado, alegre, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Não receia quando vem o calor, porque sua raiz está no rio. Está no rio da graça, plantado, e as suas raízes estão se aprofundando na graça do Senhor. Estão arraigando-se em Cristo. Paulo fala dessa palavra de arraigar-se em Cristo. Aprofundar suas raízes em Cristo. E aí, vem o calor, vem a tribulação, porque a palavra calor na Bíblia representa tribulação, perseguição, situações difíceis de ser enfrentadas. Calor. Sobre este mundo virá o calor da tribulação um dia. E ai daqueles que não estiverem em Cristo. Mas a sua folha fica verde. O Senhor tem o propósito de preparar sua igreja para sua vinda e diz lá que é uma igreja sem mancha, sem ruga, né? Sem mácula, sem ruga e sem coisa semelhante. Sem ruga é verdinho, jovem, sem ruga. Uma igreja sempre expressando o quê? Expressando a eternidade. Esse sem ruga é a vida eterna em nós, manifestada. É a vida eterna fluindo gloriosamente no nosso meio. Isso é uma igreja sem ruga, porque a eternidade não tem envelhecimento nem para trás nem para frente. É a vivência da eternidade na igreja. A vida eterna que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Você já tem a vida eterna? Alguém aqui não tem a vida eterna? Você pode ter hoje. Quem crê no Senhor Jesus recebe a vida eterna. Ah, quando morrer? Não, agora mesmo. Não é quando morrer. A vida eterna hoje. Agora. Então, a sua folha fica verde, fica jovem, rejuvenescida, conservada. E no ano de sequidão não se afadiga. Há aqueles que quando chega a sequidão estão cansados, não vou na reunião, não vai dar não. Vou ficar em casa, eu tenho que fazer almoço domingo, vai vir umas visitas em casa. Eu quero saber quem que deu condição para fazer aquele almoço. Hã? O que que os irmãos percebem? Quem deu condição de fazer aquele almoço? Então nós temos que correr primeiro, glorificar aquele que deu a condição de fazer o almoço, e depois fazer o almoço. Nós fazemos sempre o inverso. Ah, vou ficar em casa porque vai vir um monte de visita aqui que eu tenho que fazer almoço. Então, poxa, meu Deus do céu. Nós temos que saber o que é que vem primeiro. O que é mais importante. E direcionar nossa vida. O que é maior? Direcionar nossa vida nos parâmetros de Deus. Temos que nos esforçar. É claro que não vamos oprimir aquela irmã que vai ficar. Não teve tanta fé assim para vir. Amém. O Senhor também ama ela. Deus amou a Marta. A Maria estava ouvindo o Senhor. E a Marta, eu vou fazer comida para o Senhor. Vai vir um monte de gente aí comer. E principalmente o Senhor, claro. Né? Seria muito ruim fazer uma refeição com vários irmãos e o Senhor não for lá, né? Não seria muito bom? E a Marta, preocupada, eu vou fazer para o Senhor, estou fazendo para o Senhor essa comida. Mas o Senhor disse, Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. E você, Marta, você está ansiosa, está fadigada. Então veja bem, quanto mais você quer trabalhar para mim, mais cansada você está. Quanto mais você quer fazer, mais cansada você vai ficar. O descanso está em estar a meus pés. Aí está o descanso. É. Nós temos que servir conforme a vontade do Senhor, nos doar. Arnoldo falou aqui lavar os pés e tudo, mas pensa bem. Talvez o consolo de uma irmã é você ir lá na casa dela, lavar os pratos dela, lavar a roupa dela. Talvez seja um bom lavapé, né? Aquela mãe que está cansada, a filha diz, mãe, deixa por minha conta hoje. Vou lavar teus pés hoje. Ah, mas não é só lavar os pés e deixar ela fazer a comida do almoço, da janta, lavar a louça da janta, do café, de tudo. Não. É aliviar a carga um do outro. Deixa, mãe, hoje a mãe vai descansar. Deita, põe tua sua perna para cima, que eu vou agora, com a graça de Deus, fazer esse almoço. Se não sabe, ó, telefona ou pergunta, mãe, como é que faz isso? No ano da sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Agora eu vou pedir uma coisa importante para você. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, e eu provo os rins, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Amém. Vamos orar? Você recebe essa palavra? Essa palavra é uma palavra de salvação para você? Curve tua cabeça, ore ao Senhor, né? Não vou fazer apelo, a própria palavra já apelou ao teu coração, né? Então, vamos tirar aí, ó, 2 minutos para você apresentar diante do Senhor uma oração do Espírito, um gemido, ou simplesmente diga, Senhor, eu estou assim, eu preciso que o Senhor se mova na minha vida, hoje, agora, urgente, para que o Senhor, você seja sarado. Ore sinceramente, porque o Senhor se agrada da sinceridade. Ele se agrada daqueles que são sinceros. Que o Senhor, pelo Espírito, toque em nós agora. Irmão, permita que o Espírito toque em você. Que o teu coração seja macio e seja tocado pelo Senhor. Receba no nome do Senhor Jesus a visitação dele ao teu coração. Para que o Senhor te cure, para que o Senhor realmente faça de você um homem quebrantado, uma mulher quebrantada e contrito. Como disse Jeremias, quebranta-me, Senhor, e eu serei quebrantado. Converte-me e eu me converterei. Seja contrito e abatido de espírito e trema da palavra do Senhor. O Senhor fala, eis para quem olharei eu, para o pobre e abatido de espírito, e que treme da minha palavra.